Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje conhecendo um pouco da carreira, do trabalho, do audiodescritor, consultor Manuel Negrais, trazendo informações muito importantes para a gente nesse programa de hoje. E eu queria voltar à nossa conversa com uma curiosidade minha, mas também que envolve uma campanha, que é o uso de uma bengala especial para pessoas com baixa visão, né? Você contou aqui comigo nos bastidores e agora eu quero compartilhar com os nossos ouvintes que há uma diferença entre as bengalas para cegos e para pessoas com baixa visão. O que que é?
Então, eu utilizo uma bengala verde, né, que surgiu na Argentina em 96, foi criada por uma professora de educação especial, para diferenciar a bengala branca utilizada pelos cegos, como você falou. Uhum. Por quê? Porque, historicamente, quando a gente fala de deficiência visual, as pessoas imaginam que existe o cego. Não existe o meio termo. Então, quem tem baixa visão acaba vivenciando, eu mesmo vivenciei algumas, situações constrangedoras, de desconfiança. As pessoas olham para você e falam, ah, mas você não é cego, você está fingindo que é cego. Uhum. Acho que você quer, né, enganar o outro, você... Ou mesmo não sabe mesmo lidar, né? Falar, ah, mas ele enxerga, não enxerga, fica na dúvida, porque a baixa visão ela não é conhecida. Ela não, a maioria das pessoas com deficiência visual tem baixa visão, são 6 milhões de pessoas com baixa visão para 500 mil cegas. Mas as pessoas no imaginário, né, culturalmente, elas imaginam que todo mundo ou enxerga tudo ou não enxerga nada. Uhum. Né? Então surgiu a bengala verde para conscientizar, para mostrar que a baixa visão existe. Então, a ideia é que sim, com o tempo, a bengala verde ficando conhecida, que a gente seja identificado na rua como uma pessoa que tem uma dificuldade visual, tem uma deficiência visual, mas que pode sim utilizar a sua visão para alguma atividade. Eu mesmo, meus 15% de visão, eu acabo utilizando para ter uma noção da... dependendo do obstáculo de onde eu estiver, dependendo se for durante o dia, por exemplo, eu consigo ver um poste, dependendo da distância, eu consigo ver algo na minha frente que eu desvie, e a pessoa vai olhar, não, mas ele está desviando, ele está enganando a gente. Então, é nesse sentido, de conscientizar que existe a baixa visão. E aí, a partir do momento que a pessoa sabe que a bengala verde é para esse público, ela vai olhar e falar, não, é tranquilo, né? Aquela pessoa tem uma dificuldade visual, mas não é cego. Mas também a gente, eu fiz o meu trabalho de antropologia no instituto, e a gente tem descoberto um outro potencial da bengala verde muito bacana, que é pessoas com baixa visão que não aceitavam o uso da bengala por vergonha, por não se sentir identificada com um símbolo que não é, não tem a ver com a condição dela. Não, eu não sou cego, eu não tenho que usar uma bengala branca. E a partir do momento que soube da existência da bengala verde, aceitou o uso da bengala. Então, são pessoas que estavam fechadas em casa, sem sair na rua, porque não tinham condições de andar sem bengala, que hoje estão com autonomia, com independência, sendo vistas, né, com autoestima, sendo vistas pela sociedade como pessoas com deficiência, mas de uma maneira que está adequada com a condição dela, né? Uhum. Então, a bengala verde tem esse potencial que eu acho maravilhoso, que é ela tem trazido autonomia e qualidade de vida para quem tem baixa visão, que até então estava escondido em casa, estava enfrentando dificuldades aí de lidar com isso, que hoje em dia estão na rua, estão saindo, estão trabalhando, estudando, enfim. Então, é basicamente isso.
Que bacana. E hoje você é proprietário da Vias Abertas, Comunicação, Cultura e Inclusão. Isso. E eu queria que você contasse dessa experiência com a sua empresa nos trabalhos de cultura que você desenvolveu nos últimos anos, que você trouxesse para nós alguns desses Legal. Trabalhos.
A Vias Abertas ela surgiu para trabalhar em diversas áreas, né, relacionadas à inclusão e à deficiência, né? Então, eu faço um trabalho de palestra, de roda de conversa, de capacitação nessa área, principalmente quando o assunto é direitos humanos, né, relacionados à deficiência. Tem essa parte cultural que a gente faz, o projeto do livro mesmo do IPC é um projeto pela Lei Rouanet que a gente fez pela Vias Abertas. Uhum. E a audiodescrição, que na verdade eu trabalho com parceiros, né, como eu sou o consultor e eu trabalho com roteiristas. Aí a Veias Abertas trabalha, né, com a Brisa, que é uma roteirista aqui de Curitiba, uhum. mas trabalho com roteiristas de audiodescrição de empresas de Porto Alegre, de São Paulo, do Recife. E aí não é um trabalho só da Veias Abertas, mas é sempre em parceria com outras empresas. E aí a gente já fez audiodescrição para filme, para teatro, para espetáculo de dança. É, aqui em Curitiba a gente fez no ano passado um show que teve em benefício do Hospital Pequeno Príncipe, do Yamandu Costa e do Borghetti, no Teatro Guaíra. Foi maravilhoso, porque eu gosto muito de música, e, uhum. e poder assistir um show onde você pode ter a informação de toda a movimentação do palco, dos instrumentistas, de como que eles estão, a interação entre eles. Então foi uma experiência muito bacana, porque é uma audiodescrição ao vivo, né? Como não tem roteiro prévio, a gente faz ali no momento que está acontecendo o show. Eu estou na cabine junto com a roteirista, ela vai descrevendo, e nos intervalinhos ali eu vou dando dica: olha, fala mais da luz, eu quero saber como que o Yamandu Costa está fazendo, uhum. se ele está interagindo com outro músico. E aí eu vou dando dicas e ela vai descrevendo em tempo real ali para a gente. Fiz agora recentemente o Festival do Minuto, que foi um desafio, porque a gente acha que filme de um minuto, não, é fácil, é um minuto só. É muito difícil a gente conseguir passar a mensagem em um minuto, uma audiodescrição que garanta de fato que a pessoa cega ou com baixa visão vai entender aquele enredo tão curto, né?
Uhum.
Então foi muito legal. Um espetáculo de dança também no Guaíra, recentemente a gente fez também, lá do Corpo de Baile do Teatro Guaíra.
Vamos falar do Observador?
O Observador, que foi...
Mostrar aqui para quem nos acompanha pelas redes sociais, o livro.
Eu até escutei a entrevista deles aqui.
Uhum.
E aí teve uma experiência muito bacana. Teve uma exposição de fotos no Palacete dos Leões. A gente fez a audiodescrição para a exposição de fotos. Então, o público com deficiência visual que visitou a exposição recebeu um equipamento e teve a audiodescrição de todas as fotos que estavam lá. E a gente fez a audiodescrição do livro completo. Então está disponível para download e para ouvir online na página do projeto, que eu acho que é projetoobservador.com.br, se uhum. não me engano. E lá você, né, o público com deficiência visual pode ouvir acho que são 80 e poucas fotos, todas com audiodescrição. É um trabalho maravilhoso, né, porque o trabalho do Hospital Pequeno Príncipe é um trabalho maravilhoso, e poder contar para o público que não enxerga esse cotidiano por meio dessas fotos que ficaram tão bacanas, né? Foi um trabalho muito legal. E eu não posso deixar de contar um dos fotógrafos, né, que é o Ricardo Perini. Ele foi na exposição no Palácio dos Leões e eu fiquei muito feliz que ele me puxou de lado e falou: olha, Manuel, tem uma foto minha aqui que eu só percebi um detalhe por meio da audiodescrição. Nem eu tinha percebido,
olha,
esse detalhe na minha foto. Então, por isso que eu falei agora há pouco. Eu não lembro agora qual foi a foto, mas ele falou assim: olha, eu não tinha percebido isso na minha foto, e pela descrição de vocês é que me chamou a atenção.
Que legal.
E por isso que eu disse, né, a hashtag para todos verem. Uhum. A audiodescrição, ela acaba trazendo elementos que não é só para quem não enxerga. Acaba trazendo informação até mesmo para quem enxerga e passa despercebido algum detalhe, alguma informação que a audiodescrição vai com certeza trazer, porque como é foto, como a gente não tem um tempo muito pequeno para descrever, como no cinema que a gente tem que descrever entre uma frase e outra do diálogo, a imagem estática te possibilita um tempo maior de descrição. Então a gente consegue detalhar mais, a gente consegue aprofundar cada detalhe daquela foto, né?
Uhum.
Então, eu achei muito bacana essa experiência com o Ricardo, assim.
Ah, com certeza. E eu ainda queria que você comentasse sobre o estudo de caso com as capas de disco que você fez.
Então, na minha, como eu falei, né, sempre gostei muito, gosto muito de música.
De música, uhum.
E quem gosta de música quer saber como que é a capa de um disco, como a ficha técnica, né? Quer saber quem é o músico, quem está tocando violão, quem está tocando a bateria, o texto de apresentação. O músico, quando faz o artista, quando faz um disco, ele tem todo um cuidado de fazer aquele encarte, né? E quem não enxerga quer ter aquela informação. Então, em 2014, a gente lançou um movimento que chama Encaixe na Faixa, que é para estimular que os músicos tragam nos seus CDs uma faixa bônus com a audiodescrição do seu encarte.
Olha, que legal.
A gente tem informação que até hoje um disco lá no Recife saiu com essa faixa bônus, né? A partir dessa ideia eles fizeram. Mas a gente não conhece mais nenhum disco com isso. E aí no meu trabalho de conclusão de curso da pós em audiodescrição, eu aproveitei o tema para trabalhar a imagem estática em capa de disco. Então, a partir de um modelo de audiodescrição que a minha orientadora desenvolveu, eu trabalhei com esse modelo para dar dicas de como descrever imagens de artísticas em capa de disco, para estimular também, não só o trabalho do consultor, para passar parâmetros, né, delineamentos, para que um audiodescritor consultor faça uma descrição adequada daquela imagem, mas também para difundir essa ideia, para continuar, uhum, né, com esse objetivo de estimular que os artistas façam isso, né, porque, como eu falei, é algo que não é tão oneroso na produção de um disco, é algo que vai fazer toda a diferença, porque o público com deficiência visual, ele é muito ligado à música, né, é um público que a música, ela é uma manifestação de arte sem barreira.
Uhum.
Ela por si só já é acessível, né? Agora, o disco, ele não é. E ele pode ser a partir do momento que a gente descreve a imagem da capa e faz a leitura da ficha técnica, né, dos textos de apresentação.
Muito bacana. Manuel, para quem gostou dessa conversa, quer conhecer um pouco mais de perto o seu trabalho, trocar uma ideia além deste programa, como é que as pessoas entram em contato com você?
Eu estou no Facebook, né? A Vias Abertas tem uma página no Facebook, mas eu também, Manuel Negrais, é assim que podem me encontrar no Facebook. Eu estou divulgando o e-mail do livro, mas eu posso deixar também meu WhatsApp, porque é por lá que eu estou recebendo também contatos, uhum, né, de profissionais, mas também sobre o livro do IPC. Então, pode falar o número?
Deve, por favor.
É 41, mas é 992012711. 992012711. E fico à disposição, né, quem quiser conversar sobre a deficiência visual, quer trocar informação sobre isso, pode procurar também pelo Facebook e pelo WhatsApp.
Maravilha, Manuel, obrigada pela sua participação, por compartilhar tantas histórias, por desenvolver projetos tão bacanas. Muito obrigado.
Foi ótimo, obrigado.
O Manuel Negrais, audiodescritor consultor, foi o nosso convidado de hoje do Cultura Revista. Na semana que vem eu volto com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da cultura, a mais livre de todas. Agradeço a sua companhia e sua audiência. Um abraço a todos. Até semana que vem. Thank you.